Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? Onde quer que você esteja e quem quer que você seja, a partir de agora vou fazer uma companhia pra você. Vamos lá então, 2 de janeiro, mais um podcast de 365 podcasts que eu prometi.
É, diretor, vamos ler os e-mails que eu prometi ontem e não deu tempo, tá bom?
Tá, vamos lá então. Manda os arquivos pra mim pra agilizar aí. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Tá, beleza, recebi aqui. Então vamos lá então. Primeiro e-mail de 2022 é do Thales. Ele mandou: concurso amigo do Wilton 2022. Fala, Wilton, tudo bom? No podcast que foi no ar hoje, Todo Dia Me Secou a Noite Inteira, Ela Só Pode Estar Afim, você mencionou que está precisando de gente para conversar. Eu também. Moro no interior de MG, também sou cruzeirense e conheci seu canal há pouco mais de 2 anos. Olha aí, ouvinte raiz. Todo Dia Podcast vai fazer acho que 4 anos em 2022, lá para março. Então o ouvinte está aí na metade do caminho já. Tenho uma consideração grande pelo seu canal. Eita, nós! Sem ser gay, né? Pois foi através de você que descobriu o saudoso Um Dia de Fúria. Grande Um Dia de Fúria. Sumiu na internet. O primeiro canal da chamada Machosfera, que me fez despertar pra essas questões de mulheres e relacionamentos. Olha lá, chegou os Red Pill já. Falei que não era pra falar desses negócios em 2022. Os caras continuam com esse negócio, mas vamos lá. Em respeito a você, Thales, que você é ouvinte das antigas. Também tenho um tio que mora desde 94 no Japão, não sei exatamente onde ele mora, mas com certeza não é Tóquio. Cheguei a gravar e publicar podcasts no meu canal, mas removi os conteúdos autorais com minha voz por receio de ter algum tipo de problema. Calma, cara, não vai dar problema não. Problema só dá quando seu canal é grande. Seu canal é pequeno, ninguém se importa, cara. As pessoas só querem derrubar quem tá lá em cima. Pode ficar tranquilo. Caso eu fosse identificado, não me refiro a problemas legais, pois que eu saiba, eu não cometi nenhum crime, mas sim a problemas de convivência, principalmente no trabalho. Tá, aí faz um pouco mais sentido. Onde a convivência já não é das melhores. Restaram no canal somente uns cortes, músicas com alguma, olha lá, Red Pill, e uma outra aleatoriedade. Espero que encontre outro trampo logo. Caso você use o Telegram, procure por mim, tarararareu. No WhatsApp, tarararareu, abraço e sucesso, Thales. Valeu, Thales, pelo seu e-mailzito. Depois eu já te adiciono aqui no Zap Zap Zip Zop. Próximo e-mail é do João Vitor. Vamos ver o que o João Vitor mandou. Leitura sobre e-mail de carrapatos. Não é história sobre mulher. Nem de balada, nem de desenvolvimento pessoal, mas de algo corriqueiro na minha vida. Pois bem. Lá estava eu e mais 4 colegas, um era o meu patrão, o outro o filho do patrão e os outros 2 eram empregados como eu. E o que vai dar essa história? Estávamos fazendo um encanamento de água de nascente para o sítio recém-comprado pelo meu patrão. Nossa senhora! Esse é um negócio que eu jamais vou fazer na minha vida, não porque eu não tô te menosprezando no ouvinte aqui. Realmente é um negócio que eu nunca pensei que eu vou fazer, encanamento de água de nascente para sítio, cara. É um negócio que eu nunca... passou pela minha cabeça. Deixa eu abrir aqui meu chocolate, pera aí um pouquinho. É um negócio que nunca... Cara, lendo aqui, eu vou fazer... Caralho, que eu não consigo nem imaginar o que, que é isso, cara. Nunca ouvi falar isso na minha vida, nunca me imaginei fazendo isso. Então, parabéns aí, cara. O lugar fica uns 900 metros de distância do pequeno sítio e era uma baita de uma subida, uma pequena serra. Meio extremamente bem escrito, cara. Pontuou tudo bonitinho aqui. Parabéns, João. Tá lindo isso aqui. Por favor, ouvintes, tomem esse e-mail aqui como exemplo, porque tá muito bem escrito. Aí, ponto final, próximo parágrafo. Eu nunca tinha ido para este lugar e para chegar lá é trabalhoso. Ficar roçando galhos e andar com cautela no mato para não cair foi necessário. E claro, vírgula, nossa, João, porra! E claro, vírgula, eu estava carregando uma cavadeira na mão. Os outros estavam com facão, foice, enxada e pá. O cara escreveu enxada com X, puta cara. Ô João, você é ensino superior, né cara? Tudo isso era para exercício de equilíbrio e atenção, hahaha. Tinha uma coisa que incomodava, carrapatos, sim. Esta praga que passeia pelo seu corpo e que te morde. Já era tarde demais, achei mais de 5 em mim. Caralho, e olha que eu estava de bota, calça e camisa. É claro que essas pestes fizeram mais vítimas, os meus colegas. A pior vítima foi o meu patrão, merecidamente, então. Fiquei todo mordido e foi um saco tirá-los de mim. O encanamento está completo e a água está fluindo até o sítio e os carrapatos sumiram. Um pequeno acontecimento que resolvi compartilhar. Um forte abraço, Wilton. Alguns pequenos vídeos para você ver depois. Deixa eu baixar aqui o vídeo. Para ver como é que é esse negócio de água de nascente para rio. Nunca passou na minha cabeça esse tipo de coisa. Aí tem um vídeo aqui, deixa eu dar uma assistidinha. É tipo um... Sabe aqueles tanque de água? É tipo um tanque de água, cara. Tancão gigante de água aqui. Bem interiorzão. Você olha pro fundo aqui. Só mato. Só mato verde. Tem mais um aqui, ó. Um tancão aqui, ó. Água caindo num balde gigante aqui. Deve ser água do rio, né? Água do rio mijando no balde aqui. Maravilhoso. João, que meio fantástico. Não disse nada Red Pill, não disse nada Alpha e Beta. Parabéns, João. Próximo e-mail é do Cássio Lima. Recomendação de tema. Aí, ó. Aí o Cássio já peidou na farofa aqui. Sem parágrafo, sem pontuação, mas vamos lá, Cássio. Porra, Cássio. Boa noite, Wilton. Eu vou falar aqui da minha vida por inteiro, pois não tenho muito o que contar. Sou apenas um trabalhador que vive uma vida comum aqui no Brasil. Ganha por volta de uns 4 mil. Porra, nem eu ganhava 4 mil quando eu morava no Brasil. Não tenho namorado e nunca tive. Sou muito burro e feio. E olha que eu tenho 30 anos já. Desisti de correr atrás. Sempre que tento, acabo com a cara na parede, tentando ser uma pessoa que não sou de verdade. Acho que hoje, dos meus amigos de infância, sou o único nessa situação. Paciência, né? Acredito ter tomado muitas decisões erradas na vida. Com isso aí eu consigo me identificar plenamente. E estas me levaram para onde estou hoje. Moro em uma casa com a minha irmã, sua filha e meu cunhado. Não, o e-mail dele tá até que bem escrito, é que ele não botou parágrafo, né? Mandou um comentário de YouTube aqui gigante. Moro em uma casa com a minha irmã, sua filha e meu cunhado, sendo eu e meu cunhado que dividimos as cotas. Acho que é contas que ele tentou escrever, né? Dividimos as contas meio a meio. Puta, é sempre os machos carregando o mundo nas costas, né? Ai, 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 ai. Oh, ele mora em uma casa com a irmã, a filha e o cunhado. E é os machos que pagam as contas. Aí depois vai a irmã dele e a filha da irmã dele, né? Sobrinha, no caso. Vai a irmã dele e a sobrinha reclamar no Twitter que os machos é tudo escroto e masculinidade tóxica e os caralho. E segue gira indelicada e essas coisas. Essa é a sociedade que nós vivemos. Acabo por vezes dando até um pouco a mais. Ixi, pois às vezes em alguns meses consigo tirar uma grana boa no trabalho por volta de 5 a 6 mil no mês. O que você faz, cara? O pior de tudo, que acabo fritando boa parte da grana com comida, esportes, instrumentos musicais, peças de computador e assim vai. Pô, o cara tá vivendo até que uma vida boa. Seria ainda melhor, ô Cássio, se você morasse sozinho, cara. Se você morasse sozinho, se usasse essa grana só pra tu. Pô, você ganha de 5 a 6 mil por mês. Por que você não vai morar sozinho, mano? Compra um apartamento pra você, cara. Tenha paz e liberdade. Depende se você não tá comendo ninguém. Porque você tá morando com a sua irmã, cunhado e a filha, cara. Vai morar sozinho, caralho. Compra um apartamento. Tá sobrando dinheiro pra você. Deixa eu tomar aqui o chocolate. Ah, grosso. Chocolate grosso. Desce que nem cimento, cara. O pior de tudo, que acabo fritando boa parte da grana, blá, 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 blá. Durante o período, gastei com o GP também. No fim, parece que não tenho nada. Parece ser uma forma de escape. E a história com o meu trabalho é de amor e ódio, de uns 6 anos. Então, meu querido, não vou mais me alongar com isso, mas aqueles seus vídeos, todo dia, amiga em céus, negacionistas da vacina, OnlyFans, ditaduras de classes, e todo dia entrevistando meu pai, além de muitos outros, me dão esperança. Não me pergunte por quê. Espero que sua nova jornada seja repleta de luz e criatividade. Ai, que bonito. Estou torcendo para que tudo dê certo, muito obrigado. Por mais que eu nunca tenha lhe visto, você parece ser uma pessoa de bom coração. Aí eu discordo totalmente. Sou horrível, cara. Sou muito cruel, sou muito ruim. Acredito em Deus. Também acredito em Deus. E queira que você acredite ou não, não acredito também. As dificuldades da vida são parte da nossa caminhada. Fiquei só com uma dúvida no seu último vídeo das baladas. Todo dia me secou o dia inteiro, ela só pode estar afim. Em qual língua vocês se comunicavam? A gente se comunicava em inglês, cara. Olha, se for inglês, depois dá umas dicas do seu aprendizado, seria muito legal. Não deixe de divulgar seu Pix também. Quando eu puder ajudar, eu darei uma força que seja simbólica. No mais, um grande abraço e fica com Deus. Fica com Deus também, Cássio, que Deus te abençoe lindamente. Muito obrigado pelo seu e-mail. Só faltou você dividir em parágrafos, bem bonitinho. Mas respondendo sua pergunta, eu conversei com as cocotas e com os caras lá, tudo em inglês, cara. Porque é voltado pra galera japonesa que quer conhecer estrangeiro e pra estrangeiro que quer conhecer o japa. Então, eles incentivam você a se comunicar somente em inglês. E, cara, pra você aprender inglês aos 30 anos, você é um pouco sincero contigo, cara. Aos 30 anos, pra você aprender inglês é um pouquinho mais complicado, porque a nossa cabeça já tá cansada, né? Já é muita informação na cabeça. Aí fica um pouquinho mais difícil, mas eu não sei se você é uma pessoa autodidata como eu, mas entra no YouTube aí, o que mais tem é canal ensinando inglês, cara. Você não precisa nem gastar dinheiro com isso. Pega 30, uma hora por dia vendo vídeo no YouTube, vídeo aula, etc. Pega mais de um professor e vai estudando e se dedica, cara. Se você não se dedicar, você não vai conseguir nada na vida. Eu estudo inglês desde que eu era mais novo, desde que eu tive uns 12, 13 anos de idade. Então é um negócio que fluiu bem, e inclusive eu recebo muitos elogios aqui no Japão de japoneses que falam, pô, eu tenho outros amigos brasileiros, mas eles não falam inglês tão bem quanto você. E é porque, pelo simples fato de que eu já estava estudando desde que eu era mais novo. Então, acho que acabei ficando fluente pelo passar dos anos, né? Agora você com 30 anos, você querer correr atrás disso fica um pouco mais difícil, porque a gente já está mais cansado. Já tem muita coisa na cabeça, mas, cara, se você for autodidata, entra nesses cursinhos aí. Se você não for autodidata, entra nesses cursinhos não. Entra no YouTube e pega os cursinhos gratuitos que tem lá. Se você não for autodidata, aí depende, você pode fazer um curso online. Inclusive, eu tenho um amigo que escuta todo dia o podcast. Se você quiser, eu posso te indicar aí. Eu passo o contato dele pra você. Ele pode fazer umas aulas online aí. Pode ser bom. Professor bom pra cacete, cara inteligente pra porra. De repente pode ser um futuro aí pra você, corre atrás, bicho, beleza? Então valeu, o próximo e-mail é do Leonardo Ferreira. Oi, então, sou o Leonardo, você disse que queria um amigo no seu último podcast. Eu sou de São Paulo e tenho 36 anos, bora ser amigos? Bora, vamos responder aqui. Bora, me adiciona no Telegram, Stratoscope 2, pronto. Respondido, Leonardo, valeu pelo e-mail. O próximo é o Igor Macedo. Wilton, quero ser seu melhor amigo. É aqui que está aceitando currículo para a vaga de melhor amigo do Wilton? É isso aí. Já vou copiar o e-mail que eu mandei pro Leonardo aqui. Já mando pros caras. Deixa eu ver aqui. Aí, copia, cola. Beleza. Diretor, tô tomando esse chocolate aqui, ó. Deixa eu ver. Cacau, né? Cacau congelado. Negócio desse grosso. Acho que seria bom dar uma misturada com leite isso aqui, cara. Bagulho grosso da porra. Próximo e-mail é da Caterina Almeida. Quero ser seu amigo, Wilton. Será que é uma trans? Porque o nome é Caterina. Ele mandou amigo. E o e-mail tá vazio. Não tem nada no e-mail. Vou mandar aqui um... Ué. Cadê o acento? Ué. Pronto. Mandei. Valeu pelo e-mail aí, Caterina ou Caterino, seja lá quem você for. Próximo e-mail é do Limbus. Fala, Wilton, sobre anunciar um produto digital. Fala, Wilton. Limbus Code aqui. Gostaria de anunciar um produto digital meu. Como funciona? É uma extensão do navegador do Chrome. Qual o valor para anunciá-lo? Meu produto. Aí ele botou um link aqui que deve ser vírus. Eu não vou clicar nesse link aqui, mas se você quiser anunciar, vamos lá. Opa, meu caro, tudo certo? Manda 10 reais no Pix do tododiapodcast@gmail.com. Aí, tô ruim pra digitar acento aqui. No comentário do Pix, escreve a descrição do produto que eu anuncio. Valeu. Pronto, é isso aí. Mas não vou clicar no seu link, porque deve ser visto para você puxar a minha senha do YouTube. Aí quando eu entrar no meu canal amanhã para ver a quantidade de inscritos, etc., vai estar lá aqueles vídeos de faça doação de R$2 de Bitcoin para receber 100. Aí não dá, né? Próximo e-mail é do Elder. Meu nome é Elder, tenho 17 anos, sou irmão abortado do Viriato, como você me apelidou. Tá, vamos mandar aqui o e-mail para ele, me adicionar no Telegram. Bora me adicionar no Telegram, mandei aí. Próximo e-mail é do Wiro Santana, o cara que fez um cover meu aí, o cara doente, mas tudo bem. Fala, Wilton, todo dia finalmente será uma maravilha. Qualquer coisa faz uma live se não puder fazer podcast. Isso é um negócio que eu pensei, quando eu tiver com saco de gravar podcast e pisar só encher linguiça, eu faço uma live e já deu, já tá bom. Bota os caras na live, os caras falam um monte de groselha e tá ótimo. Outra coisa que eu posso fazer também é trazer uns convidados, que aí eu não canso a voz. Eu trago o cara, só faço as perguntas, eu dou corda pro cara. E o cara faz o podcast por mim. Então, são maneiras de equilibrar e conseguir manter esse podcast diário. Desejo um ótimo ano para todos os ouvintes e que Deus tenha misericórdia dessa nação. Esse ano vai ser um ano foda, né? Esse ano vai ter Copa do Mundo, esse ano vai ter eleições. Eleição vai ser uma bagunça, hein? Tenho dó de vocês que estão aí no Brasil, porque vai ser uma encheção de saco fodida aí no Brasil com a eleição, hein? Se vai ganhar Bolsonaro, se não vai, se é Lula, se é não sei o que, se é esquerda, se é direita. Nossa, vai ser uma zona. Esse ano vai ser pesadíssimo aí no Brasil. Boa sorte para todos vocês. Próximo e-mail é do canal da Lua. Que é isso, canal da Lua, mas tudo bem. Deixa eu marcar aqui as mensagens que eu já li. Aí, beleza. Canal da Lua. Nossa, que e-mail gigante, canal da Lua. Segura um pouquinho aí, tá? Depois eu leio seu e-mail. Deixa eu marcar como não lido. Pera aí. Diretor, traz um copo de leite lá, porque tá muito grosso esse chocolate aqui. Marcar como não lido. Pronto. Tá. Tá. Deixa eu ver o que mais aqui. Anime Center. Dúvida e agradecimento. E aí, cara, bom dia. Conheci seu canal recentemente, curti demais, principalmente os vídeos que falam sobre o Japão. Posso dizer que é um sonho meu desde jovem ir morar aí. Pretendo fazer um intercâmbio daqui a alguns anos e tô com uma dúvida que talvez você possa ajudar. Você pode me dizer que tipo de graduações se adequam mais aos estrangeiros que trabalham por aí? Tem uma boa base de como as coisas funcionam, etc, sobre estrangeiros e tal, mas mesmo assim, é um sonho só de chegar aí. Nossa, eu era assim que nem você, cara. E hoje em dia, tô louco pra achar outro canto pra ir. Trabalhar e viver já é em si a conquista. Escuta o meu podcast, todo dia você precisa parar de idealizar o Japão. Escuta lá, você vai mudar um pouquinho de ideia. Enfim, é só isso e obrigado pelo conteúdo. Você pode me dizer que tipo de graduações se adequam mais aos estrangeiros para trabalhar por aí? Cara, sobre outras graduações eu não posso dizer muito, mas eu posso dizer mais sobre a minha área. Se você for da área de TI ou da área de design digital, se você for um programador, ou se você for um designer, desenhista, ilustrador, ou web designer, ou produtor de vídeo, produtor de conteúdo, você só precisa ter um bom portfólio. Monta um portfólio bacana, traz pra cá que de repente você consegue uma boa oportunidade. Mas se eu for falar pra você investir num negócio, seria a área de TI mesmo, cara. Fazer programação, fazer Arduino, um negócio que tá forte pra caramba aqui, e robótica. Ou programação, ou Arduino, ou robótica, vem aqui. No mínimo, você vai conseguir um trabalho de professor dessas áreas aí. E no máximo, você vai conseguir trabalhar numa empresa grande, se você souber falar pelo menos o inglês, né? E um pouquinho de japonês, pelo menos o básico de japonês. Então, essa é outra dica que eu digo pra você também, meu caro. Antes de tudo, primeiro, corre atrás de aprender o japonês, que se você vier pra cá sem saber o japonês, meu caro, você não vai conseguir ir muito longe. Então, se preocupa com o idioma primeiro, beleza? Esse foi o meio do Anime Center. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Vamos ler os e-mails gigantes? Antes de ler os e-mails gigantes, eu recebi a primeiro anúncio do Todo Dia Podcast. Então vamos lá ao primeiro anúncio do Todo Dia Podcast. O cara doou 10 conto e fez o anúncio aqui. Então vamos lá. Atenção, ouvinte Arthur Moreno mandou 10 conto e falou: opa, Wilton, só quero eternizar meu nome no podcast. Meu Instagram é Moreno no Arto, Moreno Arto, A-R-T-H-U. Mandou 10 conto aí, só pra eternizar o nomezito dele aí no Todo Dia Podcast. Mandou um PicPay de 10 conto bem gostoso. Extremamente agradecido, Arthur Moreno. Muito obrigado, meu caro. Se você quiser fazer um anúncio aqui no Todo Dia Podcast, de 5 a 10 conto, manda aí seu pix para tododiapodcast@gmail.com. Faz seu anúncio se você estiver vendendo alguma coisa, se tiver uma loja, se tiver seu podcast, se você tiver seu canal no YouTube, manda aí o pix. Faz o anúncio que a gente comenta aqui. Pelo menos, garanto pra você, pelo menos umas 2 mil a 3 mil pessoas irão ouvir o seu anúncio. Então, muito obrigado a todos vocês aí e até o próximo anúncio. Um recadinho pra você, meu caro ouvinte. O canal do Seu Hernani, do Sociedade Primitiva, Nova Vertente, está passando aí da meta dos 10 mil ouvintes, então, meu caro ouvinte, se você puder dar uma força, segue lá o Nova Vertente no YouTube, para que eles consigam ultrapassar essa marca aí, para dar aquela fortalecida maravilhosa e o canal deles crescer. Fora isso, eu viro e mexo, eu participo de lives lá, então quase sempre eu estou por lá, então vai lá dar essa força aí pro canal Nova Vertente no YouTube. Joga no YouTube Nova Vertente, é um canal diário de podcast com assuntos mais variados, tem nerdice, tem assunto de droga, tem criminalidade, tem esportes, tem tudo lá. Procura aí Nova Vertente, canal no YouTube, e segue lá para dar uma força para os nossos parceiros e companheiros. Nova Vertente no YouTube. Diretor, pera aí que eu vou pegar uma meia. Tá frio pra cacete aqui, menos 2 graus, meu pé tá congelando aqui. Pera aí, só um pouquinho. Segura! Ok, próximo e-mail é do canal de Lua, vamos lá. Também sem parágrafo, por favor, coloquem parágrafo nos e-mails, que senão eu me perco aqui, é muito texto pequenininho, cara, eu fico louco pra ler isso aqui. Vamos lá. Olá, meu nome é Matheus, tenho 20 anos e moro com papais. Sou de Pernambuco e queria tentar desabafar um pouco, ou sei lá. Sou instável emocionalmente, não sei por qual razão fiquei assim. Acredito que eu tenha me perdido em algum momento da minha vida. Tenho problema com gastos compulsivos e com comida, também como exageradamente, para tentar preencher tudo o que eu sinto que falta dentro de mim. Contudo, não sei o que falta, pois não consigo definir de maneira nenhuma os meus sentimentos, e isso me deixa muito pessimista sobre quais decisões tomar. Eu não consigo lidar com as coisas que sinto e o fato de não ter controle sobre nada, principalmente sobre a minha vida, e sobre o que eu quero fazer, ou até o que eu deveria fazer. Me deixam completamente surtado. Afastei todo mundo que eu amo e não sei o motivo. Nunca tive uma relação aberta com meus pais, porque sinto que vão me julgar, assim como... vão me julgar assim que eu disser tudo o que eu sinto. Em questão de relacionamento com amigos, sempre me senti o cara excluído mesmo. Sempre me senti o cara excluído, mesmo eles me tratando bem e conversando e chamando pra sair. Bom que eu sempre chamava, mas sei lá. Não sei realmente se eles se importam comigo. Cara, bota aqui o parágrafo e separa a vírgula do negócio. Pelo amor de Deus. Odeio meus sentimentos e odeio ter que sentir tudo. Odeio ter que sentir tudo. Isso, não gosto de sentimentos. Gostaria de deixar de sentir boa parte deles. Me sinto mais inferior que um rato. Sinto que todos ao meu redor estão me enganando e mentindo pra mim e que não se importam já que ninguém fala. E me disseram que foi mancada minha por eu ter sumido. Eu fui embora porque acho que cansei, já me decepcionei muito com garotas e meio que criei um bloqueio, uma carapaça de arrogância e raiva. Esse aqui é o famoso Vegeta, né? Esse meio aqui. Se o amor existe, acredito que o oposto dele seja a indiferença. Não consigo mudar, não consigo fazer nada. Não consigo tentar ser melhor mesmo sabendo que preciso ser. Sempre desisto mesmo antes de chegar à metade do caminho, quando estou muito carente, pago uma prostituta às vezes. Já que não consigo arrumar ninguém, Sinto que é muito difícil cativar as pessoas e, sinceramente, me sinto bem cansado para tentar, já que sempre que eu tomo iniciativa por tudo desde que me lembro, sempre que eu corri atrás... Hã? Sempre que eu corri atrás, mas essa merda toda uma hora cansa. Sinto vontade de me enxurrascar ultimamente, porém não tenho coragem para fazer. Sou covarde até para acabar com a minha vida. E também não posso fazer meus pais sofrerem mesmo eles sendo chatos. São os únicos que me amam de verdade. Não sei o que vai ser de mim quando eles morrerem. Não consigo estudar mais nem fazer exercícios. Até arrumei uma amiga para tirar minha carência. Foda. Que eu tinha que pagar a ela ou dar algo em troca toda vez para ter um mínimo de calor humano. Sou um cara que sempre se alimentou de migalhas, que sempre se humilhou e que implorou por atenção. Sempre fui o gordinho palhaço, nada melhor do que um palhaço para chamar atenção, não é verdade? Sinto que deveria fazer o que preciso fazer e não o que eu quero. Queria ter coragem para ser um cara melhor. E o que tem algo a oferecer às pessoas, porque hoje em dia você só consegue a atenção de alguém sendo presença ou algo do tipo, mas isso não consigo ser. Eu sempre tento melhorar e dar tudo de mim, mas eu não consigo chegar muito longe. Sou fraco, indeciso e meus pensamentos me torturam. Tenho ansiedade que sufoca o meu peito e me faz querer morrer. Acabei me apaixonando pela garota lá, que eu transo por dinheiro e fiquei bem apegado a isso. Acho que eu sou bem gado e hoje a gente nem se fala mais, porque eu vivia surtando e brigando com ela. Lembro que ela tinha dito que ficou comigo por pena, mas ela só disse coisas ruins comigo porque eu disse primeiro. Então, meio que eu mereci ter ouvido isso. Vou terminar o ano do mesmo jeito que eu comecei, sozinho, com uma vontade enorme de deixar de existir. Eu gostaria muito de me enxurrascar e seria grato por isso. Imagina que tortura seria para alguém ter que viver mais de 80 anos, no meu caso, seria uma tortura. E eu sempre disse eu te amo para ela todo dia, tentava provar todo dia, já que palavras não são suficientes, mas ela não conseguindo gostar de mim, na verdade eu não consigo atrair ninguém. Eu sou bem invisível e sempre fui... Hã? Eu sou bem invisível, sempre fui, nunca namorei e sempre quis saber como é. E eu não sei que vontade é essa de tentar achar alguém. Meu Deus do céu. Sinto que falta algo em mim. Desde que eu era criança. E vivo me apaixonando por garotas e procurando. Lembro que a primeira garota por que eu me apaixonei foi na alfabetização. Eu não tenho muitas memórias daquela época, mas lembro que quando eu vi ela pela primeira vez e do sentimento que nasceu naquele momento. A partir daí foi só decepção. Em cima de decepção. Sempre partindo para outras tentativas falhas e não sei que esperança miserável. Ô caralho, para de mandar mensagem, tô gravando podcast agora. Cala a boca. Pronto, não perturbar. Sempre passar o resto da vida, sinto muito por fazer você ter que ler essa merda toda. Não sei nem se isso vai chegar a você, já chegou. Chegou a mim e aos outros ouvintes que estão ouvindo isso aqui nesse momento. Ou se você vai querer ler ou postar, enfim, continuando. Eu não tenho ninguém para conversar, porque eu fiz todo mundo ir embora. Ou eu não sei ainda se tem o número de todo mundo no meu pessoal que não chama mesmo. Eu é que não vou chamar, o fato é que eu estou bem frustrado. Minha vida é basicamente trabalho, comer e dormir. Só isso que eu ando fazendo já faz tempo e que me alimento sem sentir fome. Ou quando faço sexo sem ter vontade. O recíproco, se recíproco, na real, nunca tive nada recíproco. Fiz muita coisa errada para tentar conseguir um pouco de carinho, pelo menos era isso que eu achava, já que fiz a burrada de me apaixonar pela namorada do meu melhor amigo na época. Eu já não estava mais ligando para nada e só queria sentir alguma coisa. Nós ficamos, muitas vezes porque ela sentia culpa, mas mesmo assim insistia em dizer que gostava de mim e sempre que ela brigava com ele ou terminava, ela vinha pra mim. Me fez de tampa de buraco e no final voltou pra ele e descobriu tudo. Hã? E descobriu tudo, a nossa amizade acabou, eles ficaram juntos. Mesmo assim, eu fiquei largado como sempre com uma culpa terrível. Passei anos me afogando em sentimentos ruins, comecei a fumar, a beber muito, estraguei tudo e me arrependo hoje... de ter perdido um brother por conta de uma merda de uma buceta. Queria dizer a vocês, amam... Queria dizer, se vocês amam alguém, digam que ama. Se não for correspondido, vá embora e tenta superar. Porque não temos tanto tempo quanto pensamos, não sejam medíocres como eu. É, Matheus, falou que tem 20 anos, tá novo ainda, cara. Tá novíssimo ainda. Seu córtex frontal nem se desenvolveu ainda, então muita calma nessa hora. Eu vou te dar 3 dicas aí. Não vou te... Primeira coisa que você vai fazer da sua vida, meu caro. Exclui todas as suas redes sociais, todas. Todas, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. Exclui tudo. Sua vida, você tá achando sua vida uma merda? Então o que você vai fazer? Você vai matar quem você é neste exato momento para criar um novo você. Você vai renascer a partir das suas próprias cinzas. Não tô falando para você se matar, não. Tô falando para você matar quem você é neste exato momento. Você não tá contente com esse Matheus que você é agora, nesse exato momento? Você só reclamou da vida aqui, falou que ninguém se importa com você, que você não aguenta fazer mais nada, você odeia seu trabalho, você odeia sua vida, você odeia tudo. Então, cara, você vai matar esse Matheus que você é agora pra criar um novo Matheus. Aí eu falo, você vai matar esse Matheus que você é agora, cara? Tá, beleza. Fecha o podcast, pá! Aí eu vou ser responsabilizado pelo suicídio do maluco. Não é isso, cara. Tô falando pra você matar quem você é agora. Você vai criar uma nova vida pra você. Então depois que você matar o seu Matheus, vai criar um novo Matheus, exclui todas as suas redes sociais, você vai começar a dizer, a primeira coisa que você vai fazer é, procura um outro canto pra você ir, uma república, um apartamento pra dividir, vaza daí, vai procurar um novo ambiente. Você falou que mora em Pernambuco, de repente compensa pra você ir pra uma outra cidade com mais oportunidade de emprego, etc. Vai pra São Paulo, sei lá. Muda de ambiente, muda de áreas. Talvez você não tenha grana. Não, você deve ter grana, você gasta dinheiro com puta. Então, cara, junta esse dinheiro que você normalmente gastaria com puta e procura um outro lugar pra você morar, morar sozinho ou morar compartilhando um apartamento que sai mais barato pra você refazer sua vida. Depois disso, cara, manda currículo igual um louco pra outras empresas pra você procurar um novo emprego. Não desiste do seu emprego ainda, que tá foda, eu sei que tá foda o negócio de emprego no Brasil, mas vai mandando currículo que nem louco até você ver se você encontra alguma coisa. Se você encontrar alguma coisa, já muda de emprego. Se você não encontrar dentro desse emprego que você tá agora, de repente pode ser que exista uma oportunidade de você mudar de setor, ou mudar de área, ou mudar, sei lá, de escritório. Se o escritório fica em Pernambuco, de repente a empresa tem um escritório, sei lá, em Fortaleza. Hã? Fortaleza faz parte de... Eu não sei, eu tô ruim em geografia. Tá, vamos falar outra cidade. É Salvador. Você encontra o escritório da sua própria empresa em Salvador, tenta mudar, vai para outros áreas, vai para outros lugares, tenta se reconstruir, cara. Faz novas amizades, conhece outras pessoas, encontra um hobby para você. De repente, sei lá, você começa a jogar futsal com a galera aí, vai jogar um futsal, vai jogar um videogame, vai praticar um esporte, vai praticar ciclismo. Começa a assistir uns filmes diferentes, baixa uns filmes iranianos aí pra você assistir no Torrent, no Pirate Bay. Vê uns filmes iranianos, muda sua vida, faz tudo completamente diferente. Você não tem nada a perder mesmo, sua vida já tá uma bosta mesmo. Então tenta fazer isso aí, quem sabe não funciona. Tenta fazer isso aí, depois manda uma mensagem aqui no Todo Dia Podcast. Manda uma mensagem aqui no Todo Dia Podcast dizendo se funcionou ou não. Se funcionar, a gente indica esse processo aí para outros ouvintes também. Se você é um ouvinte e também tá achando que sua vida tá uma bosta, tenta fazer esse negócio aí, cara. Depois manda um e-mail para nós para ver se deu algum resultado. Se não der resultado, aí também me manda um e-mail e aí eu paro de dar esse tipo de conselho aqui. Paro de ser um podcaster irresponsável. Diretor, deu quanto tempo de podcast já? Tá, quase meia hora de podcast? Então, beleza. Vamos ler só mais um e-mail aqui e já tá bom por hoje, que eu quero julgar Ghost of Tsushima. Aproveitar meus últimos dias de folga aqui. Deixa eu só responder uma mensagem aqui da Russa. Mandou feliz ano novo pra mim. Olha que coisa maravilhosa. Ok. A Russa acabou de mandar aqui, feliz ano novo, que coisa maravilhosa. Agora eu fiquei muito feliz, vamos ler o e-mail aqui do Ray, extremamente feliz. Wilton, a vida é uma bosta. Não, não é não. A Russa acabou de mandar aqui, feliz ano novo, tô felizão, cara. Tô felizão aqui. A vida é uma bosta, ou você aprende por bem, ou você aprende por mal. Sou originário. Ó, o cara separou em parágrafo bonitinho aqui, ó. Vou até contar os parágrafos pra vocês terem noção do tamanho do e-mail do cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parágrafos. Vamos lá. Sou originário de uma cidade do sul, uma cidade bem bosta por sinal. Cheio de sujeira, pobre barulhento, subcelebridades frívolas, favelados, políticos dissimulados, desorganização e burocracia desnecessária. Há pouco tempo fiz meus 18 anos e outro cara novinho aí, ó. E é natural que minha família me infernize com reclamações constantes sobre o meu estado no mercado de trabalho. Porra, mas 18 anos você tá escrevendo bem pra cacete, cara. Porra, tudo pontuadinho, bonitinho, separou por parágrafo, português correto, escreveu infernize com Z, 18 com Z, escreveu frívolas com acento circunflexo no I. Porra, parabéns, cara. É verdade, eu não amo nem um pouco trabalhar. Ninguém ama, mas ninguém gosta, sim, por Deus do céu. Quem diabos imaginou que algum dia seu ápice do dia ia ser ficar no escritório perdendo os recursos mais valiosos de todos para enriquecer um gordão qualquer que você sequer conhece? Estou ignorando o fato de que constantemente as pessoas esfregam na tua cara ideologias. Para de mandar mensagem, que saco! Estou ocupado gravando podcast. Galera, não me deixe em paz, bicho. Cala a boca. Cala a boca. De qualquer forma... Imagina o dia de ficar valioso para esquecer o gordão qualquer que você nem sequer conhece. Estou ignorando o fato de que constantemente as pessoas esfregam na tua cara ideologias que te avaliam por meio de sua participação na sociedade. Sim, isso inclui o trabalho. Ou seja, ou você trabalha ou você vive fora. É um inútil completo e vai ser desprezado. Cara, isso é um negócio interessante porque o homem, quando não trabalha, ele é vagabundo, né? Agora, quando a mulher não trabalha, ou ela abre um OnlyFans e aí ela diz que é modelo, ou então ela casa com um cara que trabalha e ela vira dona de casa. Não, porque eu sou do lar, eu cuido da casa, etc. Jornada de casa, lavar roupa é tão difícil, cozinhar pro meu marido, nossa, limpar a casa todo dia, puta trabalho. Agora, se o cara faz todas essas mesmas coisas, se o cara abre um OnlyFans pra ele, posta a foto dele pelado, ele não é modelo. Aí ele é sem vergonha, mas tudo bem. De qualquer forma, só vim relatar algo que não posso falar pra ninguém, felizmente, e envolve essa tortura da labuta. No início da pandemia, eu comecei a trabalhar em um órgão público aí. Olha só, servidor público aos 18 anos? Ah, não. Há pouco tempo fiz os meus 18 anos. Caralho, o cara já tá trabalhando no setor público. Porra! Parabéns. Parabéns aí. Realizou o sonho de muita gente aí. Órgão público aí. Pensava que ia ser difícil como primeiro emprego. Porra, como primeiro emprego você já é funcionário público? Porra, cara! Tá bem, cara. Preparei-me para ser... Olha, preparei-me com hífen. Porra, preparei-me para ser o melhor editor de vídeo que pude. Mas quando cheguei lá, vi um monte de vagabunda de RH de um lado e uns sojados da comunicação do outro. E mais uns gato pingados. A maioria passava o tempo assistindo vídeo e scrollando do Twitter. O ano inteiro foi praticamente esse estado de inércia, de ninguém fazendo absolutamente nada. Eu ia mais cedo lá, fazia tudo o que tinha pra fazer, até estudava um pouco sobre minhas coisas, eu era esforçado, sabe? Aliás, o pessoal de lá também era muito trabalhador, sabe? Tinha uma fulana que parecia muito com a Bjork. Não só isso, ela sempre ia ao trabalho sem sutiã. Ê, delícia! E nunca entendi o direito por quê, pra chamar atenção, logicamente. Mas eu fingia que não via nada do meu jeito de autista inapto social. Porra, o cara escreve bem pra caralho! Ô, como é o nome dele? Ray, vai escrever um livro, cara. Vai escrever um livro, lança o livro, fica milionário, vira best-seller. Depois vem aqui no Todo Dia Podcast contar como é ser um escritor milionário. Faz a sua doação aí no Todo Dia Podcast, manda o Pix, porque foi eu que te dei essa ideia. Tá ótimo, cara. Talvez ela gostasse de chamar atenção com os faróis ligados. É exatamente isso, cara. Eu tinha calculado o montante que ia receber até o final do ano porque eu queria muito investir no meu PC e trabalhar como um bom editor de vídeo freelancer. Porém, o destino me ensinou uma lição valiosa. Aposto que todos os ouvintes que estão na minha idade, ou até mesmo mais novos, podem tirar proveito dessa experiência. Aconteceu o seguinte, golpe. Tan-tan-tan-tan. Minha mãe passou a pegar emprestado dinheiro. Ela sempre pedia à noite, quando vinha tarde do bingo. Mãe que vem do bingo é red flag. Se tua mãe vai no bingo, meu caro, red flag. Eu não podia recusar, senão minha imagem no ambiente familiar ia ficar suja como pão duro e todo mundo já me achava avarento por sempre se recusar a gastar minha poupança. Aí já tinha coisa estranha, porque ela vinha com chantagem emocional. Vixe, chantagem emocional de mãe é pesadíssimo. Chantagem emocional de namorada já é um negócio que ferra com a sua cabeça. Agora imagina de mãe. Te botou no mundo. Te amamentou por 9 meses. Que te deu comida, te deu banho, limpou teu cu. Puta, é foda, hein? Me acordando às lágrimas, mas eu dava, porque era tolo e que pensava que ia ser uma maldade recusar a própria mãe. Você vai pro céu, meu caro ouvinte. Começou com poucas quantias e foi aumentando, aumentando mais um pouco e mais um pouquinho, até que ela ficou com um tempo com o meu cartão. Puta, você deixou o cartão na sua mãe que joga bingo? Não, 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 não. Você falhou em ler a red flag da tua mãe. O tempo passou e ela não devolvia, mas se eu falasse ia ser avarento. Chegou o fim de ano e o que ela me devia era um preço altíssimo. Mas eu não sabia por extenso, pois cometi o erro de ignorar a voz que me recomendava anotar o que ela me devia. Pensei que ela tinha devolvido grande parte, então fui ao banco esperando uma quantia como 5 a 4 mil reais. E havia somente 300 pilas, nada mais, Wilton. Eu perdi tudo. Ela pegou absolutamente todo o centavo que lá havia. Vou ser honesto, eu gastei um pouco sim, mas o máximo que eu gastei foi para comprar uma cadeira e uma mesa, isso nem deu 1.000 reais. O resto que eu gastei foi com compras pífias para casa, como abacates, maçãs, pão, ração e afins. Quando fui reclamar do baita golpe, em letra maiúscula, ela me deu... Hã? Que ela me deu? Ela disse que tinha sido eu que tinha gasto tudo. Não só isso, como ela passou a falar para toda a família que eu era um vagabundo e que não queria trabalhar logo depois que o contrato acabou. Não só isso, como ela se recusa a me devolver, até porque agora ela está envolvida até o talo com a agiota. Está envolvida até o talo com a agiota e ela nega deixar o bazar dela, que dá mais prejuízo do que lucro, infelizmente. Ou seja, ou eu trabalho para o dinheiro cair na mão dela, ou eu sou humilhado e chamado de vagabundo pela família toda devido às chantagens dela. Não posso investir o meu dinheiro no que eu tanto sonhei enquanto trabalhava, então fica a lição aí. Não confie cegamente em nenhum parente, sem exceção, nem na própria mãe, pai, irmão, primo, cachorro, nem avó, porque também existe uma velha caloteira e filha da piriruca. Anotem sempre o que os outros devem e dê preferência. E de preferência, nem dê. Deixa eu ver aqui se chegou mais mensagem. Ai, 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 ai. Não, só para de mandar mensagem. Eu tô gravando podcast, cara. É meu momento aqui sozinho, fazendo minhas coisas. Jesus. Agora eu quero trabalhar. Agora que eu quero trabalhar, tenho que esperar a boa vontade dela, que me humilha praticamente todo dia. E ela inventa mil desculpas que precisa do cartão para fazer comida para dentro de casa. Ou que o cartão tá em dívida. Veio uma carta até do correio avisando que ela realmente quase sujou meu nome, devendo uma quantia até que pequena na conta. Vai tomar no cu. Sei que escrevi mal. Não, cara, escreveu bem pra caralho, com alguns vícios de linguagem. O único vício de linguagem seu que eu consegui identificar foi o sabe. É, alguns vícios de linguagem, mas tentei ser honesto e transmitir a raiva que tenho dessa situação absurda. Peço pra você, Wilton, o que você faria nessa minha situação de merda? Puta, não sei, cara. Perder todo o dinheiro de um ano e ser obrigado a não poder nem sequer cobrar porque tua família evangegue. Considera isso avareza? Ah, isso você não tinha falado antes, pô. Sua família é religiosa. Aí isso meio que explica por que você tá com medinho de não ser o malvadão da família. Não que eu seja um coitado, é claro, sou um degenerado, esquizofrênico e hedonista, mas isso foi uma das maiores vigarices que a família fez comigo. Como é que é aquele negócio que os caras falaram outra vez? É pedra cinza? Pesquisa aí o negócio de pedra cinza pra mãe narcisista. Não sei se isso aplica ao seu caso, mas procura isso aí. Cara, você tá com 18 anos, você ainda tá novinho, mas talvez seja na hora, já esteja na hora de você procurar outro lugar pra você ir morar, bicho. Sair da asa da mamãe. Ela vai chorar, vai esbravejar, mas sai da asa da mamãe e leva junto o cartão. Você fala, ó, oh, mãe, tô me mudando aqui. Vou iniciar minha nova vida aqui, meu lugar, minhas coisas. Preciso do meu cartão pra pagar as contas, etc. Então me devolve o cartão aí, senão eu vou ser obrigado a cancelar. E vaza daí, cara. Vai cuidar da tua vida. Acho que essa é a melhor coisa que você poderia fazer. Sei que é difícil sair da casa da mamãe. Sei que a situação do Brasil tá foda com emprego, trabalho e moradia. Tá tudo caro aí, tá tudo fodido. Mas essa seria, acho que, a solução mais lógica pra você, né? Sair de longe daí. Eu não sei se você falou qual cidade você mora. É, do sul, né? Vai pra uma outra cidade aí, cara. Se muda, de repente vai pro exterior, sei lá. Mas fica longe disso aí, senão sua vida não vai pra frente. Sua mãe vai sempre te segurar no mesmo lugar, cara. De repente compensa você ir pra outro canto. Outra solução é cancela o cartão, cara. Cancela o cartão, faz outro cartão em outro banco e não conta pra mamãe. Fala pra mãe que o cartão foi cancelado, foi bloqueado, foi excluído, você não tem mais acesso, bloqueia esse cartão, arranca na mão dela, ou então mesmo deixa na mão dela, mas vai estar cancelado, não vai poder fazer nada com o teu nome. É, trabalhe, infelizmente, você vai ter que trabalhar pra pagar todas as suas dívidas que ela agrariou pra você. E faz outro cartão e deixa no silêncio, cara, deixa no sigilo, não conta pra ela que você tem outro cartão. Melhor opção ainda é para com essa porra desse negócio de cartão, cara. Compra tudo à vista. Quer comprar cadeira, quer comprar computador, quer comprar não sei o que. Compra tudo à vista, cara. Para com esse negócio de cartão, que isso daí também é um atraso de vida fudido. Beleza? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso te falar. Peço para você, Wiltão, o que você faria nessa situação. Acho que é isso. Perder todo o dinheiro de um ano e ser obrigado a não sequer cobrar. É, cara, só que dinheiro é um negócio que vem e vai, né, cara? Um ano você vai ganhar muito dinheiro, no outro ano você vai perder muito dinheiro, mas dá pra recuperar. Você não foi questão de milhões aí que você perdeu, né, cara? Foi questão de milhares aí, em um ou dois anos você recupera essa grana que você perdeu. Infelizmente a mamãe, não dá pra mandar a mamãe tomar no cu. Mas o que você pode fazer é cancela, corta ela, corta o cartão da sua vida, compra tudo à vista, chega pra sua mãe e fala, ó, a partir de hoje... Vou comprar tudo à vista, vou cancelar todo o meu cartão, que eu preciso regular a minha vida financeira. Pronto. Você não precisa ser cuzão. Você não precisa ser... cruel com uma mãe. Chega e manda real. Ó, mãe, eu andei estudando, vendo uns negócios de vida financeira. E a partir de hoje eu vou comprar e gastar tudo só à vista. Porque eu acho que é melhor pra mim. Eu tô querendo, sei lá, guardar um dinheiro pra comprar um apartamento, alguma coisa assim. Joga um verde aí. Pra deixar bem claro que você tá com um planejamento seu aí que não dá mais pra deixar cartão com ela ou ela pegar dinheiro emprestado com você, cara. Acho que é de primeiro momento, nossa, coisa de velho, velho que fala assim, né? De primeiro momento, manda essa aí, de segundo momento, vaza daí, cara. Vai viver sozinho, vai viver tua vida longe da saia da mamãe. Beleza? Então é isso aí. Esses foram os e-mails de hoje no Todo Dia Podcast. Este foi o Todo Dia Podcast de hoje. Se você quiser entrar em contato, o e-mail é tododiapodcast@gmail.com. Você também pode encontrar o Todo Dia Podcast no grupo do Telegram pelo @tododiapodcast. Espero que eu tenha feito uma boa companhia para você e até a próxima.